João Arthur, seja muito bem-vindo à CBN e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado a você, Joyce, pelo convite à CBN. Obrigado a todos os ouvintes aí que nos acompanham na CBN.
O João Arthur Mora, ouvinte da CBN, ele acompanha o assunto pedágio. Eu brinquei aqui com ele que desde sempre. Sempre ele se tornou, inclusive, uma fonte muito ouvida aqui pelos jornalistas, pelas entidades, como um grande estudioso e, na verdade, alguém que está sempre realmente em contato com a questão de modelos, os contratos, benefícios, também problemas do pedágio. Por isso, nós o convidamos para nos contar um pouco mais desse momento e também as projeções. Em primeiro lugar, João Arthur Mor, sobre essa questão da ponte de Guaratuba. É estimado realmente um aumento no movimento na 277?
Sim. O José Plínio, que fez essa pergunta, isso, tem toda a razão. Quando foi feita a audiência pública da ponte de Guaratuba, foram mais de uma audiência, foi dito que a estimativa de aumento de tráfego na Alexandra Matinhos seria de algo em como 30% a mais. 30% das pessoas que hoje, por exemplo, saem de Curitiba e vão para Guaratuba, e hoje elas vão pela 376, elas optariam em ir pela BR-277. Porque a gente sabe que a BR-277 é uma BR que tem um pouco menos de fluxo de veículos, né? Na época do verão, é uma época ainda da entre safra, então não tem tanto caminhão que nem tem na BR-376.
Exato.
Além do fato de Garuva, Guaratuba, é uma estrada em pista simples. O governo do estado do Paraná já anunciou a duplicação do trecho paranaense, mas nós temos ainda o trecho catarinense, que com o porto de Itapuá, trouxe muitos caminhões para aquela estrada em pista simples. Então, sim, aumentará o movimento da Alexandra Matinhos, mas, felizmente, o modelo de pedágio já prevê algumas melhorias.
Ah, então é essa que é a grande questão. O novo modelo e esse atual contrato que vai ser colocado nessa concessão que vai acontecer ainda nesse ano, já prevê isso?
Já prevê. Então, por exemplo, só para citar algumas obras importantes que vão acontecer nesse trecho para quem sai de Curitiba e vai até Matinhos ou vai atravessar pela nova ponte, aí a ponte de Guaratuba, e vai até Guaratuba. Então, o lote 2 que embarca esse trecho, ele pega a BR-277 desde aqui o Jardim Botânico aqui em Curitiba.
Uhum.
Então, hoje ela já é duplicada. Mas mesmo sendo duplicada, ela não dá conta do movimento
não,
que tem.
Não dá.
Então ela vai ser triplicada. Será feita uma faixa adicional em cada sentido, além do acostamento. Não é só asfaltar o acostamento, como às vezes acontece, né? Você faz três pistas, mas asfaltando o acostamento. Aí quando alguém tem alguma pane mecânica, precisa trocar um pneu, tem algum problema ou precisa parar, não tem um acostamento, tem que parar sobre a pista. Então não. Toda a estrada, toda a 277, desde Curitiba até Paranaguá, ela será em três pistas de descida, três pistas de subida e mais acostamento nos dois lados.
Então é uma obra significativa.
É uma obra importantíssima, é uma das obras mais caras que vai ter nesse novo modelo de pedágio. Por isso que é muito bom esse volume de obras que está acontecendo. E isso tudo pronto até o ano 7, no máximo o ano 8.
De concessão.
De concessão.
Tá.
Então, se nós tivermos o pedágio entrando nesse ano de 2023 ainda, que é a nossa expectativa para o lote 1 e para o lote 2, no final de 2023 a gente já estarmos com as concessionárias, nós contamos aí obras sendo entregues no ano 3, no ano 4, no ano 5, no ano 6, até o ano 8. Todas as obras têm que estar prontas no ano 8.
Então a estimativa é de 2030 a gente ter essa terceira pista na 277.
Pronta.
É o que o contrato prevê.
É o que o contrato deve prever.
A gente está num momento, inclusive, João, de... Não, já passamos a definição do modelo. O modelo foi definido. E antes da gente falar dessa perspectiva, inclusive, de preço, que é uma das dúvidas, inclusive, do ouvinte da CBN, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre, afinal, que modelo vai ser aplicado no Paraná. Já se falou de aporte, já se falou de modelo híbrido, já se falou de preço, de desconto. Afinal, qual é esse modelo que será leiloado aqui no Paraná?
Essa foi uma grande batalha, né, de toda a Sociedade Civil do Paraná, Governo do Estado, Assembleia Legislativa se envolveu muito nessa
bastante.
Disputa. Congresso Nacional, nossa bancada federal de deputados e senadores, e nós conseguimos um modelo muito bom para o Paraná. Todos juntos. Nós conseguimos um modelo que vai ser disputado pela menor tarifa. Ou seja, não é aquele modelo híbrido, que nem você citou. O modelo que tinha um limite de desconto. Antes, você teria um limite de 17% de desconto.
Tá.
E venceria a licitação. Se dois consórcios dessem os 17%, venceria a licitação quem desse mais dinheiro para o governo federal, no caso, uma outorga. E essa outorga seria usada para qualquer coisa. né, para a saúde, para a segurança, até para fundo partidário.
Uhum, né? Seria então, um recurso que iria para o governo e pronto.
A gente não achou justo isso e nós conseguimos um modelo pela menor tarifa. Então, um modelo que não tem limite de desconto, não tem nenhum dinheiro que vai para o governo federal ou governo estadual a título de outorga, né? Mas também a gente não quer que venha um aventureiro que chegue e dê lá 40% de desconto, 50% de desconto,
depois...
e depois não executa as obras, não entrega as obras no oitavo ano, fica afirmando que é um problema ambiental, que eu não conseguia licença, é um problema de outra coisa, que eu não conseguia desapropriação. Então, com isso, o que vai funcionar? Vai funcionar um modelo chamado de aporte. O que é isso? Ele tem um desconto livre. Mas à medida que ele vai aumentando o desconto, ele vai sendo mais agressivo no desconto, ele tem que botar no dia da licitação um determinado valor na mesa, em dinheiro. Então, se ele der X% de desconto, por exemplo, 20% de desconto, ele tem que colocar X milhões de reais.
E isso para quem gerenciar? Vai ficar num fundo?
Vai ficar num fundo.
Para a obra?
Gerenciado pela ANTT,
tá,
com participação do governo do Estado do Paraná, da Assembleia Legislativa, do usuário, para que esse fundo seja usado na própria estrada, para novas obras. Por exemplo, o José Plínio falou do acesso à ponte. Já está prevista a obra na Alexandre Matinhos, que hoje é pista dupla, mas quem anda por lá sabe que não tem acostamento.
Não tem.
As pessoas andam no meio da pista. Então, vai ter acostamento dos dois lados e vai ter aquela mureta central chamada New Jersey.
Uhum, que é de concreto, né?
Isso evita aquele impacto frontal. Uhum. Houve um acidente há muitos anos atrás, cerca de 30 anos atrás, uma família aqui do setor da construção civil aqui de Curitiba, com uma caminhonete, onde morreram 10 pessoas instantaneamente no acidente, porque a caminhonete bateu num animal, acho que era um cavalo que tinha invadido a pista, perdeu o controle, entrou na pista contrária e bateu de frente com o outro veículo que vinha no sentido contrário. Né? Tinham 5 pessoas no veículo de passeio, mas 6 pessoas na caminhonete, de 11 pessoas, se não me engano, faz uns 30 anos, mas acho que 10 pessoas morreram naquele momento, naquele acidente, pelo choque frontal. Com essa mureta central que divide as duas pistas, você perde o controle do veículo e se bate na mureta central, você não invade a pista contrária. Então, Alexandre Matinhos, ela vai ter essa mureta central e vai ter acostamento para as pessoas andarem a pé, de bicicleta, pelo acostamento, não pela rodovia.
Apesar de ser uma rodovia estadual, é justamente uma das que estão nesse projeto de concessão.
Exatamente, é um mix.
É a empresa.
É um mix de rodovias estaduais e federais. Então, esse lote 2, ele cuida da 277, que é federal, mas ele vai cuidar também da PR-508, que é Alexandre Matinhos, vai cuidar da 407, que é Paranaguá Praia de Leste, que é outro congestionamento imenso, vai ser ele inteiramente duplicado, vai cuidar da Avenida Ayrton Senna de dentro de Paranaguá até chegar na portaria do porto. Então, qual que foi o modelo? Voltando à questão do modelo. O modelo é um modelo de menor tarifa, ou seja, não tem limite de desconto. E para inventar o aventureiro, aquela pessoa que queira ganhar, né, tem um ditado que às vezes falam, né, ganha a licitação, depois bota o jurídico para trabalhar. Né?
Exato.
Algumas empresas.
E a gente viu isso com concessões federais, não foi?
Exatamente.
Mudança aí de companhia durante o percorrer aí do contrato.
Então, essa conta de aporte vai funcionar da seguinte forma: a pessoa deu lá 15% de desconto, de repente ele não vai precisar colocar dinheiro nenhum na mesa. Está se falando, a gente vai ver daqui a uns dias aí, quando for publicado efetivamente o edital, está se falando de 18% de desconto, não se tem esse valor ao certo ainda. Veio essa informação do Congresso Nacional, o deputado Toninho Vantia, que é o líder da bancada, nos passou que está sendo trabalhado esse número de 18%. Então, até 18% não teria aporte nenhum. A partir dali, você vai tendo que colocar dinheiro na mesa. Então, o aventureiro não vai ter esse dinheiro para colocar se ele der 25% de desconto, se ele der 30% de desconto. Porque vai ser exigido um aporte financeiro bom para quê? Separar o joio do trigo. Aquele aventureiro não vai conseguir colocar esses X milhões de reais na mesa antes de assinar o contrato. Aí ele vai ser desclassificado. Aí vem uma empresa estruturada que vai oferecer um desconto bom e que vai ter esse dinheiro para colocar. E o bom, Joyce, é que esse dinheiro fica para o usuário decidir, né, junto com o governo do estado, junto com a Assembleia Legislativa, o que vai fazer com esse dinheiro ao longo dos 30 anos de concessão. Porque daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tem muita obra acontecendo nos próximos 7, 8 anos. Mas e daqui a 8 anos, 10 anos, 15 anos? Né? A gente vai precisar de outras obras.
Sim, então para a gente até entender, porque o ouvinte da CBN ele tem acho que duas grandes preocupações quando se fala de pedágio. O preço, que você já vai nos explicar como isso no final, na prática, vai acontecer diante desses descontos ou não. Mas falando dessas obras, o que muda em relação àquela concessão anterior é justamente trazer as obras para o início do contrato, para não correr o risco de 20 anos depois fazer acordo, tirar aqui, coloca aqui, até o comentário que o Fabiano faz aqui pelo WhatsApp da CBN. Tinha que terminar 20 anos e mesmo assim não terminaram, ele comentando da gestão, né, da concessão passada. Esse, pelo menos, é um risco que a gente pode não passar, ou pelo menos não devemos enfrentar, é isso, João?
Exatamente. A FIEP teve uma luta muito grande nesses últimos 6 anos. Primeiro, para não prorrogar os contratos velhos. Né? Contratos velhos eram muito favoráveis à concessionária. Né? Tinham poucas proteções para o usuário. Houve uma série de ingerências políticas, reduzir a tarifa pela metade na época do primeiro governo, do pedágio. Né? Então, 25 anos atrás, esse contrato foi completamente distorcido e complicado com ingerências políticas, atos de corrupção que todo mundo acompanhou. Né? Então, esse novo modelo é um modelo muito moderno. Ele é feito pelo Banco Mundial, para ter uma ideia. O Banco Mundial faz modelos de pedágios nesse modelo no mundo inteiro. Faz na Alemanha, faz nos Estados Unidos, faz no Chile, faz em todos os países do mundo, países considerados países desenvolvidos, né, todos europeus, são atendidos pelo Banco Mundial. E o Banco Mundial que foi contratado para fazer essa modelagem nossa. Então é um modelo hoje que a gente diria que tem de mais moderno em modelagem de pedágios no mundo, está contido nesse modelo e com muitas proteções para o usuário. Caso não tenha obra, primeiro ponto, diminui a tarifa, caso ele não entregue no prazo. Já diminui automaticamente a tarifa.
Tá.
Se mesmo assim não conseguiu fazer a obra, você pode retirar com muito mais facilidade essa concessionária e colocar outra no lugar, substituindo, com todas as penalidades envolvidas. Né? E essa empresa vai perder o dinheiro da conta da porta dela. Então, ela não vai querer perder esse dinheiro também.
Que ela está colocando no início ali do contrato,
exato,
conforme o nível de desconto da tarifa.
Exatamente.
E esse desconto que a gente está comentando aqui, que é o preço que a concessionária que vai para o leilão vai colocar sobre a tarifa do pedágio, João, ela, na verdade, esse desconto ele vai representar efetivamente uma tarifa mais baixa para o usuário? Porque acho que essa é a grande questão. Muita gente não quer pagar o mesmo que pagava anteriormente.
Exatamente. Então, a gente precisa ter bem a noção de quanto que custa um pedágio.
Tá.
Primeiro, a diferença entre um pedágio de manutenção e um pedágio de manutenção com obras. Né? Santa Catarina, aqui Curitiba, Joinville, a gente passa por ali por duas praças de pedágio e são praças que cobram um valor pequeno, né? R$4,70 hoje, mas são apenas para manter a rodovia. Você não tem obras você não tem uma faixa adicional ali na Curva da Santa para evitar todos os problemas, você não tem, não tem outras questões aí envolvidas aí de ampliação de capacidade, como a gente vai ter na Alexandre Matinhos, como a gente vai ter na 407, de duplicações. Né? Já é duplicado e é só, única e exclusivamente, manutenção. Aí já dá uma diferença muito grande de modelos, de manutenção para o nosso modelo, que é manutenção com obras. Mas mesmo assim, um segundo ponto que é importantíssimo para todo ouvinte saber é o valor da praça de pedágio em relação ao que ela cuida. A gente tem que falar sempre em reais a cada 100 quilômetros de rodovia.
Tá.
Porque se eu coloco uma praça de pedágio entre Curitiba e Paranaguá e cobro R$10 e coloco duas praças de pedágio entre Curitiba e Paranaguá e cobro R$5 em cada uma, é a mesma coisa, vai dar no mesmo. Então, o valor 5 é barato e 10 é caro. Né? A gente tem que falar de quantos quilômetros que essa praça abrange. Então, por exemplo, no caso do Paraná, quando nós terminamos o anel de integração, nós rodávamos 2.505 quilômetros, para ser exato, né, o valor, 2.505 quilômetros, e nós pagávamos cerca de R$ 421,00 para rodar o Paraná inteiro, tudo. Então, se você dividir R$ 421,00 por 2.505, né, e multiplicar por 100, só para ficar um número mais fácil, dava R$ 16,80 para cada 100 quilômetros que se percorresse no Paraná. O lote 2, no caso de Paranaguá, como é que ele vai ser? Qual que é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que ele vá para leilão em torno de R$ 11,00 a cada 100 quilômetros. 11 a cada 100.
Tá.
Ele vai ter um desconto. A gente espera um desconto bom. No mínimo de 20% a gente espera aqui nesse lote. Se concretizar esse 20% de desconto e ainda a pessoa usar o tag eletrônico, que vai ter mais 5% de desconto extra, né, a gente vai acabar tendo um valor médio, tanto do lote 1 como do lote 2, alguma coisa na prática em torno de 10, atualizando valores agora presentes, de 10 reais a cada 100 quilômetros.
Já é uma diferença importante. Nós estávamos falando sobre a questão de preço por quilômetro rodado, e você comentou que na concessão anterior era cerca de R$ 16,00 a cada 100 quilômetros, e que nesse a expectativa é que fique R$ 11,00, R$ 10 a R$ 11,00 a cada 100 quilômetros. E veio uma pergunta do Eduardo, nosso ouvinte, aliás, que sempre participa, falando sobre quem usa a rodovia e não paga nada por isso. Ele cita como exemplo quem circula entre São José dos Pinhais e Curitiba pela BR-277. E ele questiona, quem paga a manutenção desse trecho não é aquele que paga o pedágio? Não seria mais justo se houvesse mais portais nas saídas, entradas das rodovias para as cidades onde o usuário do trecho pode pagar, então, um valor pequeno, de forma automática, algo proporcional, diminuindo o valor da tarifa cheia? É o questionamento do Eduardo e eu te repasso, João.
O Eduardo tem toda a razão, Joyce. E, felizmente, o nosso novo modelo de contrato já prevê isso, uma cobrança mais justa. É chamado um termo em inglês chamado free flow, fluxo livre. O que, que é isso? Quando você aluga um carro fora do Brasil, você vai no Chile, você vai nos Estados Unidos, na Europa, você normalmente não passa mais, não para em praças de pedágio física, você passa embaixo de um portal eletrônico. Então, esse portal, ele já lê o tag do teu veículo e já te fatura automaticamente no teu carro. Então, o Eduardo tem toda a razão. Por exemplo, a praça entre Curitiba e Paranaguá, a praça de pedágio aqui em São José dos Pinhais, em município de São José dos Pinhais, ali. Ela é uma praça que parece ter um preço alto, né? Ela fechou com R$ 23,00 na época. A gente estima, se houver um desconto bom ali de 20%, que essa praça vá para perto de R$ 15,00, por exemplo. Uhum. Tá? Mas essa praça, ela cuida de 150 quilômetros. Então, lembra aquela conta que eu fiz?
Exato.
Né? 10 reais a cada 100 quilômetros. Em Santa Catarina, as praças estão distantes 60 quilômetros uma da outra. Tanto que você sai de Curitiba e vai para Garuva, você passa em duas praças, uma em cima da serra, uma embaixo da serra antes de chegar em Garuva. A distância é de 60 quilômetros. Então, se você falar em 10 reais a cada 100 quilômetros para Santa Catarina e colocar uma praça a cada 60 quilômetros, seria uma tarifa de 6 reais lá. No caso de Paranaguá, como ele cuida de 150 quilômetros, é uma tarifa de R$ 15,00. E são os mesmos R$ 10,00 a cada 100 quilômetros. Ou seja, o Eduardo está certo. O que, que é o justo? E o que, que deve ser feito? Né? Por exemplo, Eduardo, a ideia é que se instalem portais eletrônicos, por exemplo, na Alexandra Matinhos. Uhum. Então, quem pega aquele trecho vai pagar lá R$ 1, R$ 2, R$ 3 por passar embaixo desse portal eletrônico. Quem andar entre Paranaguá e a Praia de Leste, no futuro, pode ter um portal eletrônico ali. Quem andar entre Morretes e Antonina, naquela estrada, vai ter um portal ali. Quem, como você falou, quem andar entre a Avenida Rui Barbosa ali, ou o contorno de Curitiba até a Avenida Rui Barbosa, que usa muito a rodovia para chegar em Curitiba, pode ter um portal de R$ 1. Por exemplo, uhum. Passar ali e tem R$ 1. Então, a soma de todos esses portais, tudo que você arrecadar em todos esses portais, pode ser abatido da praça principal de Paranaguá. Então, vamos dar um exemplo prático, assim, tendo uma expectativa de números. Por exemplo, se a praça hoje de Paranaguá fatura R$ 100 milhões,
tá.
Você colocar um portal da Alexandra até Matinhos, que fature 5 milhões, outros 5 milhões entre Paranaguá e Praia de Leste, outros 5 milhões entre Moitos e Antonina, outros 5 milhões entre São José dos Pinhais e aqui a Avenida Rui Barbosa, por exemplo, não colocar um portal muito perto da cidade também, né? Você teria uma arrecadação extra de 20 milhões. O contrato já prevê essas instalações de portais.
Prevê isso?
Já prevê, okay. Essa é uma novidade do contrato, uhum. Né? É por isso que eu falo que é o contrato que tem mais moderno no mundo hoje. Já prevê essas instalações de portais. E tudo que você arrecadar nesses portais, você abate da praça principal. Então, a praça principal que cobra 100 milhões, menos os 5,5,5,5 de todas as outras, os
pode
outros
baixar
portais,
depois.
Baixa para 80 milhões. Uhum. Então, aquela pessoa que vai de Curitiba até Paranaguá, ao invés de pagar 10, passa a pagar 8 só. Por quê? Porque é complementada a arrecadação da concessionária pelos outros portais. É uma maneira mais justa de cobrança. É cobrança por quilômetro rodado. Quem roda mais Paga mais. Quem roda menos, paga menos, mas todo mundo paga um pouquinho.
Bom, então temos essa novidade, vamos ficar de olho, porque é realmente, como o Eduardo disse, uma das grandes questões, além do preço em si, é realmente essa questão da distribuição. E nós estamos aqui usando muito, João, a 277 como exemplo, até pela proximidade e pelos problemas recentes na rodovia entre Curitiba e o litoral. No contrato, a concessão, ela é estimada ali para setembro e outubro, conforme a perspectiva do governo do estado. Então, nesse período, a gente vai completar quase 2 anos sem concessionária, sem pedágio aqui no Paraná. E estamos passando por esse problema de manutenção em algumas rodovias, tivemos esses problemas mais estruturais. Isso tudo pode impactar aquele desconto que a gente estava comentando na hora de apresentar a proposta?
Sim, pode impactar. Por quê? Porque a concessionária, ao receber uma rodovia, ela vai analisar as condições dessa rodovia. Então, se é uma rodovia que estava, que nem a gente diz no jargão, em um tapete, né? Ela estava lisinha, pinturas de faixa boas, roçada feita, tudo perfeito, em perfeito estado, ela só dá continuidade. Ela não vai ter que gastar dinheiro nos chamados trabalhos iniciais, que é para fazer um tapa-buraco, para colocar a rodovia de novo num padrão classe A. Então, ela pode, no momento da licitação, ela oferecer, ao invés de oferecer 20% de desconto, oferecer só 19%, por exemplo, 18%. Porque ela, precisa desse custo. Vai gastar aquele 1% refazendo a praça de pedágio. A praça de pedágio de Paranaguá foi totalmente depredada.
E não só lá, no interior também, aqui para São Luís do Purunã para frente também.
Muito, muito. A praça perto lá de Arapongas, também de Rolândia e Arapongas, foi muito depredada. Então, a concessionária que vai assumir, né, aquela praça, o primeiro trabalho que ela vai ter que fazer é reconstruir a praça. Então, ela vai gastar um dinheiro lá. Esse dinheiro que ela vai gastar lá, ela vai deixar de dar de desconto. Quanto que isso vai representar? O mercado que vai dizer. 1%, 2%, talvez, aí, né? Mas vai ter com certeza
já
um impacto.
Já parte com esse custo.
Já
o
parte
fato
com
é
um custo
isso.
Maior do que se ela tivesse emendado.
Agora, João, para a gente fechar e para o ouvinte da CBN também ter uma ideia. A ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que está conduzindo todo esse processo, afinal são rodovias federais, divulgou, na verdade, houve uma divulgação de um documento interno da ANTT por parte da RPC, por parte do G1, indicando algumas datas agora para a questão do edital e também do leilão. Então, seria a partir da semana que vem, dia 2 de maio, a publicação do edital e anexos do lote 1, 11 de maio, pedidos de esclarecimento pelos participantes, 7 de junho, prazo para respostas dos pedidos de esclarecimentos, 21 de agosto, entrega dos envelopes com as propostas na Bolsa de Valores de São Paulo e 24 de agosto, possível data do leilão do lote 1. E a expectativa é que seja o lote 1 e depois, na sequência, o lote 2, pelo menos esses dois primeiros sendo leiloados. E o governo do estado, por meio do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, já anunciou, inclusive, aqui na CBN, que tem expectativa de, entre setembro e outubro, já ter empresa atuando nas rodovias. Você, João, tem essa perspectiva também? É possível trabalhar com esses prazos com o que temos hoje?
Sim, vamos falar de 3 datas, né, para o ouvinte ficar até mais fácil de entendimento dele. A publicação do edital é fundamental. Então, essa data de início de maio, agora na semana que vem, para a publicação do edital, a gente acredita que lote 1 e lote 2, os dois lotes sejam publicados na primeira semana de maio. O que é o edital? São as regras do jogo. São 2.500 páginas que vai dizer o que ele tem que fazer de obra e quando que essa obra tem que estar pronta. Qual que é o padrão de atendimento no caso de uma ambulância? Tem que chegar em quantos minutos no momento do acidente? A pintura de faixa tem que ser de qual qualidade, a roçada, enfim, tudo está escrito. As regras do jogo estão escritas nos editais. Com isso, os consórcios se formam. Né? Normalmente, eles mantêm aí alguma coisa como 90 dias entre a publicação do edital até o momento da licitação. Então, se a gente falar em começo de maio, seria começo de junho, começo de julho, começo de agosto. Então, eles citam aí final de agosto a licitação. Daria 3 meses e meio, que é o momento que todos os consórcios nacionais e internacionais vão ler as regras do jogo, vão ler os editais e vão preparar suas ofertas. Para chegar lá, como você citou ali, se confirmar essa data mesmo, de final de agosto, né, dia 24 de agosto, isso, na Bolsa de Valores, ser feito o lance. Aí um deu lá 15%, outro deu 20%, outro deu 25%, quem deu 25% ganha ganha a licitação, aí ele tem que assinar, o que acontece depois do dia final de agosto? Ele tem que assinar todos os contratos, ele tem que mostrar toda
a capacidade
financeira, a capacidade técnica, já vai ter entregue nesse dia 24 todos os envelopes, né? Aí tem um prazo de recursos, quem perdeu, às vezes entra na justiça tentando embargar a licitação por algum motivo. Então a gente imagina que depois da licitação, ainda leve uns 2 ou 3 meses para a nova concessionária assumir, né? Então a gente imagina aí, final de outubro, início de mais ou menos nessa hora, a cancela fechada de novo, cobrando o pedágio.
Mas dá para imaginar então 2023 sendo fechado com pedágio.
Para o lote 1 e para o lote 2. Só para o ouvinte lembrar o que é o lote 1 e o que é o lote 2, são as rodovias aqui mais próximas do litoral.
Isso.
Do Paraná, aqui de Curitiba e Paranaguá, também de Irati a 277, desde Irati até Curitiba, o Curitiba São Luís do Purunã, sentido já Ponta Grossa, e o Norte Pioneiro. Lote 2 pega também o Norte Pioneiro. Ponta Grossa até Jaguaraíva, Jaguaraíva até Jacarezinho, Jacarezinho até Cornélio Procópio.
Mas os demais lotes devem ficar para 2024.
Os demais ficam para 2020. O leilão talvez ainda no ano de 2023, mas a concessionária assumindo só daí em 24. Lote 3, 4, o lote 5 e o lote 6.
João Arthur Mora, eu só posso agradecer porque eu tenho certeza que você ajudou hoje o ouvinte da CBN a entender um assunto tão complexo. Porque a gente precisa lidar com números, modelo e ainda um tipo de receio. Todo mundo ficou um pouco traumatizado, eu vou colocar dessa forma, com o que aconteceu anteriormente com o pedágio. Tem muita expectativa em cima. Pelo custo, pelo que efetivamente vai acontecer. Então, a gente hoje conseguiu levar um pouco mais para o ouvinte para entender tudo isso. E, lógico, que a partir da semana que vem, mais novidades e a gente vai fazendo todo esse desdobramento. Muito obrigada, João, por você ter aceitado o nosso convite, colocado esse tempo aqui. Eu agradeço imensamente.
Um prazer estar aqui. E o principal, um pedido de apoio, tanto para vocês da CBN, como você já vem fazendo, mas principalmente com o ouvinte da CBN, para que nos ajude a fiscalizar a execução dessas obras ao longo dos próximos 8 anos. A FIEP vai criar um site, Monitora a FIEP. No site vai ter fotografia de obra a obra, para evitar o que aconteceu no passado, de nós não termos essa fiscalização que acabou causando todos esses problemas também aí de não execução de obras. Então, muito importante o papel de vocês aqui da imprensa e principalmente de você, usuário que nos ouve agora, para nos municiar aí, olha, essa obra devia ter ficado pronta e não está pronta ainda, porque é o Paraná inteiro. São muitas obras que vão acontecer no Paraná inteiro. São mais de 1.800 quilômetros de duplicação, são mais de 1.000 obras de arte especial, pontes, viadutos, cruzamentos em desnível. Então, enfim, passarelas é uma coisa muito interessante e o projeto está muito bom. Acho que a gente vai ter, finalmente, tirar esse peso da nossas costas aí, do paranaense como um todo, de pagar um pedágio caro e não ver obra. A gente, dentro de 7 ou 8 anos, a gente tem uma expectativa do Paraná ser um país ótimo em termos de infraestrutura e de logística rodoviária.